Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui hoje mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, beleza?
E aí, pessoal, beleza?
Nossa. O Vinição tá gravando esse episódio em pé. Um negócio mais esquisito, assim, cara. Parece que ele tá...
Que isso, cara. Essa inovação aqui dessas mesas que você pode trabalhar em pé e sentar também é muito bom, viu? Recomendo.
Falei pra você outro dia, você tem que comprar uma esteira rolante também, ficar em pé andando enquanto você trabalha.
Deixa eu primeiro pagar as contas aqui, que primeiro é uma cobrança.
É bom, mas é engraçado, né, cara? Dicas de saúde, né, bicho? Tem vários, já vi em vários lugares, né, que ficar sentado realmente, assim, nós não fomos feitos, né, pra ficar sentado tanto tempo, né, cara? Não usar música.
A gente gosta de ler sobre evolução, né?
É, nós não evoluímos sentados de jeito confortável. No mínimo é desconfortável.
A gente não evoluiu nem tendo cama direito.
Não, achei de música atrofia por causa disso, né? Por causa desse conforto. A gente viu um dia falar desse livro, né, cara? Chama Comfort Crisis, né? O cara, ele fala muito sobre isso, né? Que a gente vive uma crise de conforto.
Eu não sabia que tinha um livro disso, não. Você já tinha me falado disso aí, mas eu achei que não era um livro tão específico.
Não, é um livro que é interessantíssimo, né? Porque ele meio que mostra como é que... É a história de como é que a gente fica frágil, né, cara? O contrário de estimulante, fragilidade é o conforto, né? Aí você vai ficando frágil em todos os... A civilização sentido, vai trazendo, né, tanto conforto para tudo, né, cara? Conforto emocional, conforto físico, conforto, todo tipo de conforto, né? Aí você fica vivendo uma bolinha ali, né, cara? O dia que
por
acontece...
Por isso que eu comecei, né, a dormir no chão, que você tá brincando.
Tipo Sêneca, né? Alguma coisa assim. Então, mas hoje, tinha muito tempo que a gente não faz um episódio de perguntas e respostas, né? Então, produção selecionou algumas perguntas aí que chegam pela nossa newsletter. E aí hoje eu vou ler as perguntas aqui, o Vinição tem que responder. O meu trabalho aqui hoje está tranquilo. Só...
Eu não, vou dar só uma primeira resposta aí mais simples, aí você está minha... capaz de.
Concordo, né, da sua. Falo que a minha é melhor, muito melhor do que a sua.
Igual um certo sujeito.
A resposta é muito melhor do que a sua. Aí você pergunta, mas qual é ela? Ela é muito melhor do que a sua. Primeira pergunta, qual a melhor maneira de agir quando times que atuam em sistemas diferentes têm necessidade de alteração no sistema do outro time?
Essa é uma pergunta que surge muito, inclusive com os times, que a gente tem operações grandes aí com nossos clientes, clientes grandes que têm normalmente vários squads em torno de um mesmo fluxo, e aí esse fluxo tem, às vezes, produtos digitais diferentes. O que é feito normalmente é utilizar algum tipo de framework aí de ágil escala, né? Ou pelo menos se inspirar em algum deles, que normalmente tem algum rito de sincronização do planejamento, assim, de um próximo período, né? Alguns, tipo SAFe, tem o PI Planning, né? Que normalmente são 3 meses, né? Mas, obviamente, não precisa ser 3 meses, pode ser um sprint de 2 semanas, alguma coisa do tipo, onde você mais ou menos faz um mapeamento de dependências dos épocas que cada time está assumindo, e aí cada time já se planeja para poder fazer coisas que um depende do outro, né? Esse é um dos mecanismos. Outro mecanismo também tem técnicas tipo... São coisas bastante simples. Fica falando técnica, parece uma coisa extremamente complexa, mas são coisas quase que de bom senso.
Técnicas, né? Assim, o cara utiliza a garganta dele para poder conversar com o outro cara.
Igual é similar ao que você falou do livro lá que tem da Microsoft, né? Como que fazia para... Aí você fala, a gente... conversar.
Técnica de usar, né, de usar as cordas vocais, né?
Não, mas você lembra daquele livro lá?
Acho que até no Age of Agile, né, que eles descrevem o caso da Microsoft, e aí você tinha vários times, sei lá, trabalhando Teams, né? Imagina você sincronizar esses times. Aí o cara chegou todo, como é que você sincroniza? Não, gente, nós times conversam, né, bastante. Né? É interessante é isso, né? Porque assim, você tem que fomentar muita comunicação, tem que tentar mapear dependências, né? A gente já viu alguns clientes fazerem isso, né? Durante a... Se é um cliente que tem um ágil em escala mesmo, e aí tem vários times, né? Na hora de fazer uma planning lá, né? Uma PI planning, por exemplo, né? Eles ficam mapeando dependências entre os times, né? De forma bem visual, bem simples para poder... É quase que só fechar esse planejamento quando visse, né? Que os times, que as dependências estão resolvidas, os objetivos têm que ser compartilhados, né? Justamente para... Porque, assim... Você quer que os times atuem de forma independente, porque estão em lugares diferentes do fluxo de valor, né? A gente sabe que muitas vezes há dependência, né? E aí um jeito de colocar todo mundo junto também é ter um objetivo compartilhado, né? Porque se você pedir para um ajudar o outro, mas o objetivo for completamente diferente também, não vai resolver. Outra coisa, Vinição, o que você acha? A gente fez um episódio sobre Team Topology, né? A topologia dos times, ela também é uma solução muitas vezes, né? Às vezes você vai resolver um problema de dependência com algum time habilitador, sabe? Tipo assim, que vai se ocupar em habilitar e vai liberar os dois times para ficarem mais dependentes, né? Coisas, estratégias desse tipo, concorda? A gente até fez um episódio, né? Recentemente.
Concordo, eu ia até dar alguns exemplos desse tipo. Só antes disso aí, tem algumas técnicas bem simples também que o pessoal usa muito, tipo, o pessoal chama de Scrum of Scrums, né? Normalmente aí os líderes aí de cada time se encontram como se fosse uma reunião diária, ou pelo menos reuniões semanais aí, para poder discutir se os impedimentos não estão causando os outros, e aí acaba priorizando, tendo uma certa folga ali de priorização para encaixar itens que um está impactando o outro. Então, é uma coisa importante ser citada. Eu ia citar um exemplo de um livro que eu gosto muito, é um livro, eu esqueci o nome do autor, é Sam, alguma coisa, um cara bem bacana, que acho que foi um funcionário antigo lá da TotalWorks, escreveu, que chama Building Microservices, né? Ele descreve alguns tipos de topologia. Por exemplo, um modelo que eu acho bem interessante, que ele cita um pouquinho lá, né? Ele não avança muito na discussão não, mas tem a ver com essa discussão de topologia que você falou aí, que tem mais claramente no Team Topologies, né? Mas, por exemplo, tem um modelo, às vezes, quando você, vamos supor, você tem algum produto que muita gente quer trabalhar, que às vezes é dentro de uma empresa, aí você cria um modelo, por exemplo, de open source interno, né? Que ele chama, né? Onde você disponibiliza, né, o código-fonte para que várias pessoas possam baixar e gerar um branch ali para desenvolver funcionalidades que eles queiram, né? Porém, não existe uma garantia ali que aquela funcionalidade vai ser incorporada, porque alguém tem que revisar o código, alguém tem que meio que aprovar aquilo ali, né? Mas, querendo ou não, você tem uma certa liberdade de baixar e fazer alguma coisa que você está precisando muito e já meio que mostrar que aquela coisa já funciona ali, né? Eu acho esse modelo bem legal quando tem times, por exemplo, que tem, como se fosse plataformas internas que precisam, onde você precisa, às vezes, de desenvolver um pedacinho de alguma coisa, assim, um consumo de alguma API de uma forma um pouco diferente, mas ainda tem um gate de qualidade que é feito pelo time que detém o. Por isso que chama open source interno, né? Como se você disponibilizasse o código, as pessoas podem fazer, mas não significa que necessariamente vai ser no timing delas que vai ser incorporada aquela funcionalidade, né?
É interessante. Eu acho legal pensar na topologia, acho legal, mas principalmente pensar nesse princípio de que as pessoas podem conversar, exceto que a topologia, a gente falou isso lá no podcast, né? Às vezes você tem uma topologia que você quer fomentar tanta independência entre os times, né? Que você, de fato, quer que os times nem consigam conversar, né? Porque aquela história da lei de Conway lá, né? Para poder a arquitetura realmente também ser de modos completamente dependentes. Mas tirando esse tipo de restrição, e a gente sabe que em muitos casos não tem essa restrição tão forte, né? Os times têm que se comunicar bastante, né? Verdade é essa, né? Agora, claro, tem plataformas que começam a ficar de um jeito tal que você tem que ter uma independência completa. Aí essa pergunta aí, como é que essa necessidade de alteração acaba que ela vai ter que estar na topologia mesmo, sabe? Né? Vai ter que estar num time que é habilitador, por exemplo, que isola o outro, e os times vão estar andando meio independentes.
É engraçado, assim, só uma fala final que eu já explorou bem, mas legal você falar disso, me lembrou até nesse próprio livro aí do Building Microservices, ele dá alguns exemplos disso interessantes, que nesse modelo de tentar separar times ali, a topologia mesmo ali, né, como se fossem tribos ali, né, alguns conjuntos de squads que trabalham em coisas similares, quando você sai muito do universo dos times que são similares, tipo assim, só para não ficar muito abstrato, né? Vamos supor que tem um time que cuida ali dos produtos que tem muito a ver ali com o marketing, né? Tem um outro, sei lá, que cuida mais da parte já de venda, né? Eles deveriam tentar simular um mercado meio que como se fosse parecido com o mercado mesmo, para os times eles conseguirem mais ou menos caminhar sem ficar causando impactos nos outros ou que os impactos sejam conhecidos. Então, por exemplo, se você vai consumir alguma coisa que é do time de marketing, tipo uma API, por exemplo, você tem que fazer de um jeito que você não pode esperar que a API esteja no ar 100% do tempo, entendeu? Você já tem que se preparar. Pode, de vez em quando, pode ser que aquele negócio entre em manutenção. Então, existem alguns acordos ali, na hora que você vai criar uma dependência externa, de que, por exemplo, eu não consigo, imagina que meu produto dependa de uma API do Twitter. Eu não vou conseguir ligar lá para o Twitter e falar, estou na API Planning aqui, ó, na próxima interação, eu vou depender de uma coisa sua aí e tal. Então, assim, quando você tem um negócio que simula o mercado, empresas que são muito grandes, têm ecossistemas grandes, elas têm mais ou menos que se preparar para isso, entendeu? E aí esse cara, né, Sam Newman, que é o nome dele, ele fala que isso acaba que dá muito, cria uma certa maturidade, responsabilidade nos times já de antever isso, porque muitas vezes empresas grandes vai gerando um acoplamento muito grande, igual você falou, às vezes é melhor que o time nem se comunique tanto, entendeu? Porque ele deveria construir um produto ali que ele fosse capaz de ter algumas regras internas, se ele precisar de, por exemplo, imagina que ele descobriu que tem um banco de dados novo que é 100 vezes mais rápido, mas para ele fazer isso, ele vai ter que dar um shutdown de 3 dias treinando o produto. Aí, se ele tiver que ficar combinando com tanta gente assim, entendeu? De ter que para poder fazer mudanças desse tipo, vai ser meio complicado, entendeu? E a empresa fica mais madura se ela já considerar esse tipo de topologia, né? Na estrutura.
Não, nós podemos fazer, mas só acho interessante isso, né? Porque, assim, o conselho normal é ter bastante comunicação, mas dependendo da complexidade, do tamanho, da independência que você quer, você tem que realmente, né, que é contra-intuitivo, impedir dividir a comunicação e criar uma topologia que favoreça isso e os times aprenderem igual isso, né? Se você consegue conviver com solução de terceiro, você vai considerar que o time é um terceiro, né? E vai ter que se comportar adequadamente. Então, eu só acho importante sempre mostrar isso, porque, pô, alguém que tem um ecossistema super complexo com 50 times, como é que 50 times vão se encontrar numa sala e ficar olhando as dependências todas e todo mundo pra... Então, é claro que você vai ter sub-friends ali, né? Talvez uma friend vai checar uma dependência com a outra, mas você vai procurar desacoplar mesmo, né? Verdade é essa e agir mais independente. Outra pergunta aqui, né, que chegou na nossa newsletter, é, na visão dos agilistas, qual foi o maior impacto da pandemia na construção de produtos digitais?
De bate-pronto, né? Talvez tem que... Quando eu vou responder, você está pensando ali isso.
É, só lembrando que igual aqui não tem pauta, a gente também não prepara para responder as perguntas não, né? Seguindo nossa tradição.
É, então assim, o impacto para mim que é bem óbvio aí, né, é que aprender a trabalhar de forma remota, né? Isso aí para mim, inclusive quando teve os primeiros dias da pandemia, aí eu fiquei preocupadíssimo, né? Se a empresa ia conseguir superar isso aí de forma tão brusca assim, igual aconteceu, né? Aí alguém pode falar, ah, mas é claro, já tinha vários que trabalhavam, é, mas no nível que a gente está falando aqui, foi sem precedentes, né? Eu lembro, inclusive, né, a gente está falando de construção de produtos digitais, tá, isso engloba, inclusive, as etapas ali de co-criação, design thinking, né? Eu lembro que vários clientes no início queriam até adiar, falando, não, ah, vamos fazer na hora que voltar, né? Aí na hora foi cair na ficha, falou, não sei quanto vai voltar. A gente tem que começar a aprender a fazer isso remoto, né? Então, assim, isso foi um baque gigantesco, né? Assim, a trabalhar de forma, assim, grandes produtos, né? De forma com cadência, com períodos longos de tempo, foi uma novidade, assim, na escala que foi pra gente. É, eu acho para vários lugares.
É, o impacto que eu vejo que é bem associado a isso é o impacto de confiar nas pessoas, sabe? E é curioso, porque assim, isso é até bom para a gente filosofar aqui, porque eu acho que, eu não sei nem se as empresas aprenderam a absorver isso, na verdade. Porque assim, eu sempre brincava, né, na época da pandemia, né? Eu falava assim, é como se um pai bravo chegasse e falasse, acabou a brincadeira para quem está experimentando remoto. Agora é todo mundo remoto, né? Na época tinha umas iniciativas de trabalhar remoto e todo mundo ficava hesitando em fazer isso, né? E um dos motivos que as pessoas hesitam muito em fazer isso é mesmo não confiarem, né? Aquela história do modelo X versus modelo Y, né? Você não confia no colaborador, né? Você pensa, não, ele tem que estar aqui para poder controlar, etc, né? Na nossa cultura, como ela parte da confiança, era muito natural essa não ser uma preocupação. Ou seja, a gente tinha outras preocupações da pessoa trabalhar remota. Ah, será que elas vão interagir adequadamente? Será que para processos criativos isso vai ser bom, né? Será que para treinar as pessoas não tinham que interagir mais próximo? Enfim, tem umas perdas, né, de trabalhar remoto, mas não tinha esse problema da confiança, porque a nossa cultura é uma cultura de que parte dessa confiança, né? E eu acho curioso que, pensando em impacto, para mim isso foi um impacto muito forte, sabe, no jeito que as empresas pensavam. Eu lembro que no começo tinha altas maluquices, é que a gente esquece, né? Tinha gente que ficava perguntando, como é que vocês fazem? Marca call, sei lá, de duas em duas horas com cada um para ver o que ele está fazendo. Eu lembro que tinha empresa grande discutindo regra. Como é que a pessoa vai lançar a hora remota, né? Tipo, se o cara está em casa, ele vai ter horário. Então, eu estou falando isso porque o impacto é esse, você deveria confiar mais, né? Só que é curioso, porque agora a gente vê que existe um movimento de retorno no escritório, né? E aí, como eu estava falando, assim, existe, claro, situações em que a gente vê que é desvantajoso estar remoto, né? Que se estivesse junto era melhor. E, então, isso justificaria parcialmente esse movimento. Mas existe também ainda muita desconfiança, sabe? Parece que você nunca vai acabar, sabe? No fundo, o pessoal, assim, é como se você tem que ver as pessoas ali trabalhando, sabe? Para poder acreditar que elas estão, de fato, trabalhando, sabe? É quase que um modelo X. O que você acha disso?
É, eu concordo com você que esse foi um grande desafio, concordo com você que muita gente pode ter nem concordado exatamente que dá para fazer isso total, não. Mas a gente vê que realmente isso aí é um movimento irreversível, pelo menos em áreas tipo a nossa, né, de construção de produtos digitais. Mas a gente está vendo cada vez mais que a complementação é bem importante, né? Está vendo isso aí, tipo, os encontros em algumas situações, né, ou com um certo nível de recorrência, ele gera realmente alguns reforços ali sociais entre as pessoas que fazem com que o pessoal, inclusive, realmente consiga trabalhar melhor junto, né? Eu para mim, assim, isso para mim agora está bem óbvio, sabe? Tipo, os times que puderem, conseguirem encontrar com alguma cadência, isso muda muito o jogo, assim, na minha visão. A gente tá vendo, às vezes vale a pena, às vezes, até se tiver que fazer uma viagem para um outro país aí de vez em quando, né?
O motivo aí não é tanta confiança, né? O motivo aí é justamente essa natureza do ser humano, de que a proximidade, né, você tem, é diferente, né, de você estar remoto. E também tem certas situações ali de problemas mais complexos, que certas interações presenciais são mais importantes. Mas pensando nos impactos, certamente esse foi um impacto forte. Isso eu acho que até ajudou algumas empresas a confiarem mais. E aí, talvez, um dos maiores impactos de todos foi simplesmente que as empresas acordaram para a necessidade de realmente fazer, acelerar a transformação digital, né? Foi outro impacto que a gente sentiu bem forte, né? Assim, os clientes, né? Inicialmente, todo mundo foi para a retranca com aquele cash king, né? Que ficava circulando para tudo quanto é lado. E aí, eu ficava até brincando, né? Você, né? Se todo mundo segurar o dinheiro, ninguém pagar ninguém, mas acabou o mundo, né? As dicas eram assim, né? Mas o curioso é isso também. Muitas, eu acho que o impacto enorme foi que muitas empresas acordaram para a necessidade de realmente ficarem ágeis, tiveram que tomar decisões rapidamente, né? Justamente por causa desse distúrbio que a pandemia causou, né? De mudar de acelerar de um dia para o outro várias coisas, né? A gente falou isso muito, né? Tem uma novidade, a gente falou muito sobre isso durante a pandemia, né? E aí as empresas tiveram que botar a mão na consciência e acelerar um tanto de coisa, né? Então acho que foi um impacto interessante também, assim. Foi talvez o maior impacto, né? Tiveram que... Aquela história de você ficar sempre no eixo fim, que achando que a coisa nunca vai acontecer para você tão forte, né? A pandemia mostrou que poderia acontecer sim, né?
É, lógico que, assim, além disso, né? Essa necessidade de transformação de empresas, acho que talvez que já eram mais consolidadas, teve também um movimento muito forte. A gente até aprendeu esse termo, não sei se você vai lembrar, na época lá que estava o boom das criptomoedas, o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Eu acho que isso aconteceu muito, né? Todo mundo ficava assim, nossa, agora é a hora de lançar os produtos digitais, se não lançar, alguém vai lançar e tal. E realmente teve algumas empresas, inclusive algumas que já existiam, que parecia que o mundo de fato mudou, né? Mas parecia que realmente é para um extremo que talvez não tenha acontecido tanto, igual até a hipervalorização que teve das big techs, e agora a gente vê que tem uma certa correção em relação a isso. Acho que foi uma outra coisa que aconteceu. Inclusive, eu estava, acho que foi ontem, né? Se não me engano, foi na The Economist, não tenho certeza, não. Já estão falando que o metaverso é um grande desperdício de dinheiro, né? Estão vendo que as pessoas realmente agora estão, tipo, querem ter experiências reais e que as empresas ficarem gastando dinheiro demais com essas iniciativas de metaverso aí vão acabar meio que deixando outras coisas mais simples passarem e vão se distrair com isso, entendeu? Então você vê as
coisas. Então, mudou o nome para Meta, como é que vai fazer agora?
Eu achei bem interessante isso aí.
É mudar o nome, voltar, né? Voltar a dar andum. É muito complicado. Essa aposta é complicada, né, cara? Eu também ouvi pessoas comentando isso também, né? Muitas pessoas, acredito que vai ter muita aplicação até para realidade aumentada e coisas desse tipo, mas não necessariamente dentro do metaverso, né?
É, o timing para isso talvez seja outro, né? Ainda não seja a hora.
A verdade é que ninguém sabe, né, cara? Tempo dirá. Outra pergunta aqui interessante, chegou na newsletter. Como a diretoria sabe se a transformação digital está funcionando? E aí, Vinícius?
Pergunta boa, né? É, então, essa pergunta eu acho que dá para responder ela. Assim, obviamente, eu acho que a diretoria deveria acompanhar indicadores que são os indicadores de resultado de fato, né? Por exemplo, se a transformação digital veio para vender mais, eu deveria, depois de um tempo, estar vendendo mais. Se ela veio, sei lá, para otimizar, né, reduzir custos, então, com o tempo ela deveria enxergar isso. Só que isso às vezes demora um certo tempo, então você tem que ter alguns indicadores como se fosse de lead para isso, né? Então você deveria acompanhar alguns indicadores se a sua estrutura tá mudando, né? Eu até, na hora que você falou, não sei se você vai lembrar aí, né, daquele método lá, o Scrum, que tem a divisão lá em quatro.
Evidence-Based Management, a gente tem até um episódio sobre isso.
Se quiser até falar um pouco, eu acho que a gente acabou, depois eu posso até complementar que a gente acabou ajustando um pouco de um jeito que a gente até acredita que funciona, que a gente até fez uns episódios, mas se quiser falar do...
Tem até um episódio interessante sobre isso, a gente pode passar até o número, né, do episódio qualquer, mas o fato é o seguinte, né, o EBM, né, que é o Evidence-Based Management, ele veio justamente para responder essa pergunta. No fundo, não tem muito segredo, né, a teoria, como sempre, a teoria simples da execução que é complicada, né, cara, é igual, o dia eu li num livro, né, é igual emagrecer também, a teoria é muito simples, né, cara, emagrecer que é complicado, né, muitas das coisas são assim, né, a teoria é simples, né, cara? Eu falo isso por quê? É mais ou menos o que você disse, a empresa, ela fica ágil por qual motivo? Ou para gerar mais valor, ou para gerar novos valores, né, eles chamam lá de unrealized value, né, então assim, a empresa percebe que está num mercado que muda muito, ela obviamente tem que continuar gerando valor, e ela tem também que procurar inovar e gerar valores que ela não gera. Então, isso é da perspectiva do que você mede, né? E essa medição estrutural que o Vinícius disse, ela é importante, não só para você saber se está no caminho certo, mas para você remover o obstáculo também, né? Porque aí você tem as dimensões ali de ability to innovate, né? Se o time está com capacidade de inovação, e você tem as dimensões de lead time, etc., que é para poder saber se o time é capaz de entregar com frequência. Parece aqueles indicadores lá daquele livro lá, sabe?
É do Dora, né?
É do Dora, né?
É o livro. O livro é o Accelerate, mas a entidade que fez a pesquisa é o DORA, né? Eu esqueci o que, que significa a sigla, mas basicamente eles tentaram fazer um mapeamento do que são os fatores cruciais que geram que as empresas que fazem uma entrega digital muito boa e com uma velocidade muito boa, né? O que, que elas têm? Quais são as capabilidades?
Vamos pensar um dia a empresa acorda e o que, que ela decide ser ágil? Pô, ela decide ser ágil porque ela está se sentindo ameaçada, porque ela está percebendo que ela está perdendo capacidade de valor, que ela pode estar ficando para trás em inovação, que ela não consegue fazer experimentação direito, né? Que ela não consegue experimentar caminhos alternativos, enfim, que ela... Seria ela, eu fiquei dizendo o seguinte, gente, né, a origem da história é isso, se a empresa achasse que nada disso está acontecendo, ela nem ia tentar ficar ágil, né? Mas ela ia tentar ficar ágil. Então, assim, a origem é isso, né? A empresa acredita que está ameaçada ou ela vê oportunidades incríveis que ela tem que aproveitar. Então, ela tem que, de fato, pegar as diversas frentes que ela tem e medir se ela está, de fato, conseguindo gerar valor novo, ou se ela está gerando inovação. E ela tem que também ficar o tempo todo olhando a estrutura, se a estrutura está se tornando uma estrutura que habilita a geração de valor, a geração de inovação, para que ela possa remover os obstáculos, né? E aí ela se tornando uma empresa ágil, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Não adianta você medir a geração de valor e simplesmente continuar fazendo do jeito que fazia antigo, né? Daí a importância de você também ter o que você chamou de os indicadores de lead. Só para ficar claro para quem está ouvindo, os indicadores de lead é aqueles que mostram que uma coisa pode acontecer, né? E os de lag mostram o que já aconteceu mesmo, né? No clássico exemplo de vendas, né? O indicador de lead numa venda simples é o número de ligações que você faz por dia para um tanto de gente. E o lag é o número de vendas, né? Só para ficar bem claro. Aí você complementar com a historinha, né? Que a gente tenta ter a nossa história, né? Hoje a gente tenta, quando a gente fala tenta ter a nossa história, é ter uma história simples que permita o alto nível e toda a organização se orientar a partir dessa história, tanto a gente quanto o cliente, para poder tanto saber se está tendo sucesso nas diversas frentes, quanto para poder também ser capaz de saber quais são os obstáculos, né, que estão impedindo esse sucesso e fazer uma gestão a partir disso, uma gestão que é focada em geração de valor e remoção desses bloqueios que estão impedindo a geração de valor. Correto, Vinição? Qual a história é essa? Tem uns episódios do podcast sobre isso também, né?
Então, exatamente. A história, assim, do jeito que a gente tentou simplificar, é um agrupamento de fatores estruturais que a gente chama de produto certo, que seria a capacidade da empresa, que a empresa tem de identificar, através de um modelo ágil, produtos ou funcionalidades de produtos que são capazes de gerar valor. E aí, nessas dimensões, acaba que estão as dimensões da competência de produtos digitais mesmo, né, de saber testar hipóteses, saber realimentar a hipótese com dados para poder ver se aquela hipótese está se tornando verdadeira e partir para uma próxima rodada de investimento, investir mais naquele produto. A parte de design tem a ver com a experiência do usuário, então a gente chama isso aí de saber fazer o produto certo. E uma parte de saber fazer certo o produto, ou seja, a gente conseguir fazer produtos que são escaláveis, que operacionalmente os times conseguem ter uma boa operação para construir produtos desse tipo, que sejam produtos seguros, né? Coisa do tipo. Aí, nessa categoria, essas medições estruturais têm a ver com sua capacidade de fazer entregas com muita frequência, de se recuperar de erros que existam de forma bem rápida e coisas desse tipo, que até tem a ver com esses indicadores que a gente falou anteriormente, desse DORA aí, né? Então, se você tem uma capacidade boa de fazer o produto certo e certo produto, acaba que a gente entende que essa entidade, essa empresa que tem essa condição, ela é capaz de ter uma entrega digital bem consistente, tá? Tanto gerando valor no presente, quanto numa capacidade de gerar valor também de forma sustentável no futuro.
É muito legal, assim, na minha visão, porque você cobre tanto essa necessidade de medir o que você está fazendo, mas você também não tira o olho de que agora a empresa, como ela está ficando digital, ela tem que desenvolver novas capacidades, né, cara? Ela não pode... Assim, a empresa que está ficando digital, se ela não souber mais sobre o que é fazer um produto digital, sabe? Isso não pode ser caixa preta, sabe? Isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal parece que esquece, porque, assim, se o seu negócio está ficando entranhado com tecnologia, ele depende de evolução tecnológica em diversas frentes, ele vai ser até apoiado por plataformas tecnológicas, por mais que a empresa ainda vá fazer muito fora, esperamos, né? Pode ir fazendo muito fora, ela vai desenvolver capacidades, né? E para desenvolver essas capacidades, ela não pode simplesmente considerar o processo uma caixa preta, né? Então, a empresa, ela não tem que partir, porque assim, o ser humano, ele costuma ser muito binário, né, cara, nas análises, né? Tipo assim, ou eu sei desenvolver software, ou não sei nada de desenvolver software, né? Como se fosse isso, né? E na verdade, assim, cara, isso é um negócio digital. Você vai ter que ter arquitetos aí, você vai ter que entender desses indicadores, vai ter que saber da importância de ter esteja de deploy, né? Vai ter que saber um tanto de coisa que é importante você saber. Ah, você vai ter que desenvolver toda a capacidade, adquirir toda a capacidade de desenvolvimento, de metodologia, de conseguir manter um tanto de gente, né? De criar times que são antifrágeis, operações sustentáveis. Nem toda empresa, né, ou muitas não vão ter condição de fazer isso, né, cara? De ter massa crítica de pessoas para isso e de ficar atualizando tecnologicamente. E um tanto de coisa que envolve, né, alguém que é especializado no negócio. Mas, por outro lado, ela também não vai poder simplesmente ignorar isso tudo, né? Então, acho que a resposta condensada é essa. Você tem que medir o valor e tem que medir aquelas coisas estruturais básicas que estariam impedindo aquilo, né? E que estão te mostrando que você está no caminho de virar uma empresa que, de fato, entende mais de tecnologia e consegue tirar proveito disso agora no seu modelo de negócio, né? Cara, é isso.
Só lembrando que a gente gravou vários episódios sobre isso. Depois o pessoal da produção pode colocar aí as informações sobre esses episódios. A gente dá um pouco mais de detalhes, chama os líderes aqui, sênios aqui dos nossos times para poder comentar. Então, quem tiver mais interesse pode ver isso depois.
É isso, Vinícius. Acho que por hoje está bom, cara. Tem um feedback de que 30 minutos é um bom tamanho.
Direto aí do Zil, né?
Direto de Nova York, né? Devia ter tirado a foto aqui do Times Square. Então, aí, Vinícius. Até a próxima. Grande abraço.
Próximo. Falou, valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius dos Agilistas. Mandem perguntas pra gente aqui, pros Agilistas, coisas que vocês gostariam de saber, coisas que vocês gostariam de ver, a nossa opinião, o que, que os Agilistas têm a dizer sobre isso. Mandem as perguntas para osagilistas@dtidigital.com.br. Nós vamos responder vocês através de algum episódio, através de algum mecanismo, algum canal nosso dos Agilistas. Até mais, valeu!